senhores e senhoras senadores, voltaremos a bater na tecla dos conflitos indígenas em nosso Estado. Como todos acompanhamos pela imprensa, há imensas dificuldades para se chegar a uma solução final. Depois de muita luta, o governo federal decidiu comprar terras que estão localizadas nas zonas de conflito. Prometeu, não decidiu. Eu exagerei. Prometeu. Só que os valores ofertados não representam nem a metade do real valor das terras, nem das benfeitorias lá implantadas. Os produtores rurais e as lideranças indígenas estão extremamente desconfiados de que o governo deseja empurrar com a barriga essa questão. Especula-se, inclusive, que apenas uma pequena área será adquirida, cerca de 300 hectares da fazenda Buriti, onde, excelências, ocorreram os últimos incidentes, inclusive incidentes com a perda de uma vida de um indígena, deixando as demais a ver navios. Teme-se que o governo deseja apenas fazer marketing, de que está solucionando a questão para efeito do processo eleitoral e depois não fazer mais nada. Estamos alertas, repito, para não permitir que isso aconteça. Com relação a esta questão, senhor presidente, a Comissão da Agricultura desta Casa, por proposta minha, aprovou ontem um pedido de informações ao senhor ministro da Justiça para que ele informe as providências que realmente o governo, na sua área, está tomando para dirimir as questões que o assunto está demandando com grande preocupação, não só para a sociedade do meu Estado, como de todo o país. Me permita, senhor presidente, para que conste dos anais os termos de requerimento que é aprovado pela Comissão de Agricultura e com a assinatura dos eminentes senadores Benedito de Lira, presidente, Assir Gucaz, vice-presidente, Valdemir Mocca, do meu Estado, senadora Ana Amélia, senador Flecha Ribeiro, senador Clésio de Andrade e senador Eduardo Suplicy, tornou-se, pelo voto unânime dos pares daquela comissão, como um requerimento da Comissão de Agricultura desta Casa, que, portanto, será examinada pela mesa diretora e encaminhada, sem dúvida alguma, ao senhor ministro, para que ele responda pontualmente as questões que solicitamos, a fim de que o Brasil seja ciente de que o governo interessa ou não interessa resolver esse tão cruciante problema. A justificação, senhor presidente, que me permito ler nesse instante, está assim baseada. Esta comissão, ou seja, a Comissão da Agricultura, sempre atenta às suas atribuições constitucionais e regimentais, apreciou no decorrer de 2013, por meio de audiências públicas, manifestações sobre um dos mais graves problemas de tensão nos campos, todos com base na invasão de terras particulares por membros de nações indígenas. Isso, infelizmente, em várias regiões do nosso país também. Porém, os mais graves ocorreram em meu estado, Mato Grosso do Sul, onde, em número superior a 80 fazendas, propriedades privadas foram invadidas e esbulhadas por indígenas. Isso por influência danosa de ONGs, de diversos matizes políticos e religiosos. E pasme, senhores senadores, com a ação e a omissão da FUNAI. Diante do aumento do clima de tensão entre proprietários rurais e comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul, este requerimento é para solicitar ao senhor ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, esclarecimentos sobre inúmeros fatos que têm preocupado os representantes das instituições do nosso Estado. A longevidade do conflito e as promessas não cumpridas de solução das questões demarcatórias estão a merecer informação cuja relevância são essenciais para que todos conheçam os encaminhamentos que estão sendo objetos de providência pelos governos e entidades de classe. Nesse sentido, tem sido proposto pelo governo federal, por intermédio do Ministério da Justiça, a indenização dos proprietários rurais de terras que a FUNAI, em estudos por ela mesma desenvolvidos e mantendo a qual todas as outras entidades interessadas no caso, afirmo eu agora, não consta disso, mas eu faço essa afirmação, afirma ser indígenas, embora estejam na posse e titularidade de particulares, algumas até de domínio público. Exemplo dessa prática tem-se no caso da Gleba Buriti, situada nos municípios de Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti, Mato Grosso do Sul. O governo, em reunião no início do mês de janeiro deste ano, precisamente no dia 7 de janeiro do corrente ano, fez oferta de compra de cerca de 12 mil hectares daquelas terras e áreas contíguas pelo valor de aproximadamente 79 milhões de reais. Proposta considerada muito distante, mas muito distante mesmo, da realidade do mercado para compra e venda de terras da região. Disto resultando a imperiosidade de novas negociações, negociações que o Ministério, ao que parece, não tem pressa, talvez não tenha interesse político de dar seguimento. Entendo, senhor presidente, continuo lendo o texto do requerimento, que essa comissão jamais se portou omissa às questões tão relevantes quanto esta, atualizando-se por informações precisas para que se possa exercer uma função fundamental, que é a de alertar não só esta casa, digo, então, quando me dirigi à Comissão da Agricultura, esta casa do Congresso Nacional, como os demais poderes da República. Esta é a razão desse requerimento de informações para que responda, no prazo legal, aos questionamentos que se seguem e que hão de permitir o esclarecimento solar da posição do senhor ministro da Justiça, senhor José Eduardo Cardoso, para o que se denominou a questão indígena. As perguntas são: primeiro, a intenção do governo é de pagar aos proprietários o preço justo para terra nua e benfeitorias, pelos valores de mercado, considerando sua localização e valorização econômica? A segunda pergunta: como será efetuado o pagamento desses valores aos proprietários, isto é, em qual prazo e se em moeda corrente ou títulos da dívida? Terceira pergunta: qual a fonte pagadora? Quarta pergunta: esses recursos constam do orçamento de 2014? Sob qual rubrica estão aptos à pronta liberação, considerando que, no caso da Gleba Buriti, há notícias de que os 12 mil hectares estão na posse dos indígenas mediante esbulho? Quinta: qual o montante desses recursos destinados para o Estado de Mato Grosso do Sul e para os outros estados? Sexta: há algum cronograma de desembolso dessas indenizações? Outras terras estão contempladas? Quais? Qual é o critério utilizado para essas indenizações e avaliações? Sétima pergunta: sendo conferido o uso dessas terras e outras aos indígenas, haverá orientação técnica à sua fruição econômica ou isso ficará a cargo exclusivo das etnias aquinhoadas? Oitava pergunta: como o Ministério da Justiça se posiciona sobre a divulgação da informação equivocada de que mortes de índios em Mato Grosso do Sul ocorrem em razão dos conflitos de terra com proprietários rurais, quando, na verdade, mais de 90% desses homicídios tenha ocorrido em razão de brigas domésticas entre os próprios membros das comunidades indígenas, geralmente motivadas por alcoolismo e uso de droga, que aqui posso afirmar às Vossas Excelências, está profundamente disseminado entre aquela gente, por ação de traficantes, por falta de assistência e presença da FUNAI. Esta é a mais pura realidade. E a última pergunta: caso seja solucionada a indenização da Fazenda Buriti, qual o prazo e como serão encaminhados os processos envolvendo outras propriedades que, segundo cálculos modestos, despenderão a importância superior a 150 milhões de reais? São, portanto, 9 perguntas, senhor presidente, que espero, sinceramente, que esta casa tome conhecimento através de uma resposta precisa, concisa, pontual, de Sua Excelência, o senhor Ministro da Justiça. Para concluir, senhor presidente, e agradecendo a Vossa Excelência o tempo precioso que me concedeu, afirmo: são esses os assuntos que tratarei em todas as oportunidades que aqui estiver. Pretendo insistir nesses temas, pois acredito sinceramente que essa é a função, como minha função como parlamentar, a nossa função como parlamentar: defender os interesses da sociedade naqueles projetos que possam fundar um marco histórico para o nosso futuro. São essas, senhor presidente, a minha manifestação, a minha abertura de pensamento e coração para justificar a minha presença neste plenário e nesta casa histórica do Parlamento Nacional. Muito obrigado a Vossa Excelência.